Ouve agora Encontro de Família, um momento especial de evangelização, música que toca o coração, notícias da igreja, testemunhos de fé e muito mais. Um programa recheado de fé e esperança. No ar, Encontro de Família.
Boa tarde, paz e bem. Eu sou a Érica Augusto e você está na Rádio Frei Galvão FM. Este é o nosso programa Encontro de Família.
Encontro de Família, um momento de paz e esperança para o seu dia.
Agora 1:05, eu sou a Érica Augusto e a partir de agora faço companhia para você aqui na Rádio Frei Galvão FM. Nós estaremos juntos até as 2:40 da tarde, onde você ficará depois com a novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão e logo em seguida às 15:00 a Santa Missa, direto do Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá. Nos trabalhos técnicos, Antônio Sadal. Produção e apresentação, Érica Augusto. A coordenação é de Evandro Luiz Fialho. E a direção geral é de Frei Augusto Luiz Gabriel. Hoje é sábado, dia 31 de maio de 2025. Estamos na 6ª semana do tempo da Páscoa. Hoje no nosso programa Encontro de Família, nós temos convidados especiais. Vamos falar um pouquinho sobre a Ordem Franciscana Secular. Você já ouviu falar da Ordem Franciscana Secular, também conhecida como OFS, mas conhecido como OFS. Então te convido, estaremos aqui com os nossos convidados até as 14:00. Você pode participar conosco através do WhatsApp. O número é 12 99611 8989.
Encontro de Família, um encontro com Deus.
Então, para falar aqui um pouquinho sobre a Ordem Franciscana Secular, eu convidei então para estar aqui conosco nesta tarde de sábado o João Paulo, que é membro da OFS aqui em Guaratinguetá. Seja muito bem-vindo, João Paulo.
Muito obrigado, Érica.
Bem-vindo. E convidei também Frei José Ariovaldo, que é frade menor, aqui reside no Seminário Frei Galvão aqui em Guaratinguetá. Já esteve conosco aqui na Rádio Frei Galvão. Muito obrigada pela presença, Frei.
Obrigado. Boa tarde, então, aos ouvintes, né?
Isso, muito bem. Em primeiro lugar, eu queria saber, os dois, vocês podem ir se organizando, cada um vai respondendo uma resposta. Uhum. Eu queria saber, em primeiro lugar, o que é a Ordem Franciscana Secular?
Uhum. Podemos? Bem, então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Ordem Franciscana Secular. Podemos responder de duas maneiras, tá bom? Então, a primeira, bem simples. Obrigado. É a união orgânica de todas as fraternidades católicas, cujos membros, inspirados pelo Espírito Santo, se comprometem através da profissão a viver o Evangelho, seguindo a regra, né? E sempre obediente à Igreja. Essa é uma primeira definição.
Uhum.
A segunda, a gente vai dividir Ordem Franciscana Secular. Eu vou pedir para o Frei falar um pouco de ordem.
Sim.
É, porque muitas pessoas, geralmente as pessoas confundem, não têm ideia o que é ordem, né? É, por exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil.
Sim.
Nós temos, né? E Ordem Franciscana, Ordem dos Pregadores Dominicanos, etc. Ordem. Aliás, nos inícios da igreja existia também a Ordem dos Catecúmenos, quer dizer, um agrupamento de pessoas que estavam se preparando para o batismo. Esse agrupamento aí, que tinha uma orientação, eles chamavam de ordem. Inclusive, pessoas que haviam feito, depois de batizados, cometido algum delito muito sério, grave, então, para se reconciliar depois com a igreja, tinha que entrar numa ordem, ou outra ordem, ordem dos penitentes, né? Então, é uma ordem, tem a ver com agrupamento de uma pessoa, de pessoas, né, que visam viver um ideal, né, um sonho e, digamos assim, tendo como uma regra de vida para se basear, né? Então, como temos a ordem franciscana, né? Aliás, São Francisco tem como regra de vida o próprio evangelho, né?
Sim.
E só a partir desse evangelho, que é a regra de vida dele, então ele constrói também uma regra de vida para os frades viverem este evangelho, né? Os frades, aliás, não os frades, todos os irmãos e irmãs franciscanos, né? Ordem, daí surgiu a ordem franciscana secular depois, né? Outra coisa que eu queria lembrar, esclarecer, é, quando fala de ordem franciscana secular, durante séculos e séculos chamavam de ordem terceira de São Francisco, né, João?
Pois é.
Ordem terceira de São Francisco.
Está pregnado aí.
Ordem segunda de São Francisco e ordem primeira de São Francisco. Então, por que primeira, segunda, terceira? Não tem nada de grau de importância.
Sim. É, a primeira são os frades, a segunda as clarissas?
É, a segunda das clarissas. Ordem primeira, por quê? Porque foi a primeira.
Sim.
É,
A original, fundada, digamos assim.
Original, foi fundada por São Francisco. Por que segunda? Porque foi a segunda que foi fundada por São Francisco. E depois, em terceiro lugar, um grupo de leigos, pessoas casadas, viúvas, etc., né? Também queriam viver essa forma de vida que São Francisco viveu. E diz, não tem problema, podem se ajeitar aí entre vocês e formem um grupo. E aí foi surgindo, pouco a pouco, a ordem franciscana secular, quer dizer, das pessoas que vivem no mundo.
Foram aquelas pessoas
casados, solteiros, viúvos, etc., né?
Jovens.
Foram aquelas pessoas que se encantaram pelo modo de vida de São Francisco.
Exatamente.
É isso, né?
Exatamente.
E que por algum impedimento não podiam ali ser religiosos ou religiosas, é isso?
É. E é interessante também, no tempo de São Francisco, como surgiu a ordem franciscana secular. No tempo de São Francisco existia todo um movimento de leigos, digamos, que dentro de uma igreja, digamos assim, com muitos problemas, né? E quase como que protestando contra esse estado de que estava a igreja, de muita riqueza, muita exuberância, etc. E eles olhavam para Jesus crucificado, pobre, etc. E eles começaram a formar um movimento também para viver, tentar imitar esse Jesus pobre, simples. É o movimento dos penitentes.
Sim. Não, não?
Milhares de pessoas, leigos, né, João?
Sim.
Que viviam, procuravam viver, digamos, aí. Mas muitos deles, eles um meio revoltados contra a igreja,
sim,
né? E até mesmo se desligavam da igreja, né? E São Francisco também estava dentro desse contexto de penitentes, de, ou seja, mas com uma diferença. Francisco, ele jamais queria se desligar da igreja, né? Então, São Francisco também era um dos penitentes.
Sim. Isso em que ano?
É, isso, boa ideia. No século XIII, né?
Sim,
início do século XIII, 1909, por aí, né?
É da ordem franciscana secular?
É.
1221.
É 1221 que
isso foi a aprovação da
ordem franciscana secular, né? Exatamente, isso. Então, muitos leigos, um casal de leigos, como era o nome ainda?
Era o Luquésio e Bonadona.
É.
Casal, o primeiro casal que
são os primeiros franciscanos seculares.
Isso,
né?
isso.
Uhum. E depois também a OFS tem os patronos, né?
Tem dois patronos.
Sim, que dada a importância. A OFS, para quem está ouvindo e não conhece, não se familiarizou com o tema, nós estamos falando de uma ordem que foi aprovada em 1221. Né? Num tempo em que nós temos tantas novas comunidades e surgindo, a OFS vem caminhando junto com a Ordem Franciscana, com São Francisco e com os santos patronos, até papas foram. Sim. Da Ordem Franciscana Secular. Sim. Não?
E é interessante, sim, se valia falar.
Não, só voltando lá um pouco, né? Mas falando dos patronos.
Sim.
Né? A ala masculina, São Luís Nono, rei de França. E a ala feminina, Santa Isabel da Hungria.
Sim.
Então,
que
são
bonito,
os dois,
né,
patronos que nós temos da Ordem Franciscana Secular. Mas tem mais santos da Ordem Franciscana.
Sim.
Tá bom?
E eles eram dessa época também, do século XIII, né?
Sim, sim.
São Luís da França, Luís Nono, né?
Luís Nono.
Da França e Santa Isabel da Hungria.
Sim, vejam então a riqueza,
né? Eles também eles tinham entrar em contato com os frades que estavam se espalhando pela Europa, né?
Sim.
Com os frades, ficavam encantados com esse jeito de ser, de viver o cristianismo, ver o evangelho, que eram os frades, filhos de São Francisco, né?
Sim.
E, claro, eles também conheceram, depois passaram a conhecer, não pessoalmente, né? Mas pela pregação dos frades, essa pessoa de São Francisco. Então, eles queriam imitar também, veja, um rei, o rei da França, né? E ele se dedicou totalmente, né, aos pobres e em favor da paz e da justiça dentro do reinado da França, né?
Justo, muito justo.
É. E apanhavam por isso também.
Vocês vejam então, os nossos ouvintes, que riqueza da Ordem Franciscana Secular que nós estamos falando hoje no programa. Nós vamos rapidinho para o intervalo e logo mais nós voltamos aqui com o João Paulo e Frei José Erivaldo. Hoje estamos falando um pouco sobre a Ordem Franciscana Secular. Você pode participar através do WhatsApp, o número é 12 996 11 8989. O programa de hoje também está sendo transmitido no YouTube. Se você quiser conferir, é youtube.com/Rádio Frei Galvão FM. O Encontro de Família volta já já. Estamos de volta, este é o Encontro de Família na Rádio Frei Galvão FM. O programa de hoje, nessa primeira hora, nós estamos falando um pouco sobre a Ordem Franciscana Secular, um grupo de leigos que faz parte aí da Ordem Franciscana, com muito carinho. Os frades têm na OFS também um braço, né, que faz com que a ordem e o carisma franciscano consiga se espalhar e adentrar em tantos lugares, né? Para falar sobre a OFS, nós estamos recebendo o Frei José Erivaldo, estamos recebendo também o João Paulo, que é da OFS aqui de Guaratinguetá.
Aliás, o João Paulo, só para completar a apresentação, né? O João Paulo é ministro, inclusive, da fraternidade aqui em Guaratinguetá, né? Temos uma fraternidade, Nossa Sim. Senhora das Graças,
uhum,
né? Se reúne ali na igreja Nossa Senhora das Graças, né? E ele, então, é o nosso ministro lá, né? E eu sou o nomeado assistente espiritual da fraternidade, né? Eu gostaria de partilhar uma coisa interessante que eu vivenciei. Na primeira reunião com a fraternidade, quando cheguei aqui em Petrópolis, em Guaratinguetá, eu morava em Petrópolis,
muitos,
né?
Muitos anos, né?
Há três anos atrás.
Uhum.
E então, quando eu sentei com o pessoal ali na sala, né? Aí me deu um insight, digo, gente, com quem eu estou aqui, são meus irmãos também, minhas irmãs, filhos e filhas do mesmo pai, São Francisco, somos todos irmãos. Eu nunca tinha me dado conta disso, sabe? eu achava que eu, por ser frade, então eu sou franciscano, né?
Sim.
É. De repente eu percebo aí outros irmãos e irmãs franciscanos aqui junto comigo. Que
sim,
coisa mais linda.
E um testemunho também, quem conhece um pouco mais os franciscanos, acho que o João Paulo pode me dizer se eu tô errada, né?
É.
Mas a convivência com os franciscanos tem muito esse clima fraterno,
sim,
né? A gente sempre se sente muito bem, sente sempre muito acolhido. Isso eu acho que é um grande diferencial do carisma franciscano.
É, isso aí,
né?
Certinho.
Vamos falar então, vocês falaram, o João Paulo é ministro e o Frei José Ariovaldo é assistente. A gente pode explicar um pouquinho para quem nos ouve, para entender um pouco estes termos, né? Que eu acho que é um pouco específico.
É, vamos começar com ministro, tá bom, Frei? Então, toda fraternidade tem um conselho.
Uhum.
Aquele que administra e otimiza ali as reuniões, os encontros, né? Então, o conselho é formado por ministro, vice-ministro, secretário ou secretária, tesoureiro, tesoureira, mestre de formação. E no nosso caso, nós temos também o promotor vocacional.
Uhum.
Certo? Então, são cargos, função, que nada mais é do que serviço.
Sim.
Colocar à disposição, como o lava-pés.
Uhum.
Lavar os pés dos irmãos. Não sentir o máximo, mas sim o menor. Então, esse é o cargo do ministro, né? Já faz um bom tempo que eu estou lá.
Sim. Tá. Quantos
bom?
Anos já?
Vai fazer 10.
10. Há quanto tempo que existe essa fraternidade aqui em Guaratinguetá?
Aqui em Guaratinguetá? Bem, ela é de 4 de outubro de 1910.
Uhum.
Então já é centenária.
Olha só.
Esse ano completa 115 anos.
Olha, que bonito.
Muito bonito, né?
Sim, nossa.
E olha, estamos completando aí 115 anos. Daqui a pouco no jubileu.
Que legal. Frei, e o assistente?
Assistente.
Qual a função do assistente?
A gente, como assistente, que eu fui. A gente é nomeado pelos freios, pelo
uhum.
nosso pelo governo dos freios, né? Da primeira ordem, né? Que tem o assistente da fraternidade, tem um assistente também regional, né? Nacional e inclusive mundial, né? E, então isso aqui é da fraternidade local, né? E o papel é garantir, manter, animar a espiritualidade própria nossa de franciscanos e franciscanos, sim, seguidores do evangelho a modo de São Francisco, São Francisco de Assis, né? Então essa presença, né, da gente, no fundo, esse é o serviço que a gente procura prestar à fraternidade.
E
essa presença.
Um acompanhamento também,
isso,
espiritual, no carisma.
Exato. Uhum.
Na formação.
Garantir, sim, assim, uma espiritualidade, né?
Uhum.
É, a partir do evangelho e também da tradição franciscana, né?
Sim, sim.
Então, outra coisa, a palavra ministro, me lembro de uma coisa. A palavra ministro é uma palavra que vem do latim minus stare. Minus stare significa estar menor que os outros. Está a serviço dos outros. Quando se falou lava pés, eu me lembrei disso, né? Quer dizer, aquele que lava os pés é aquele que se abaixa e se faz menor do que o outro. Minus stare, ministrar. É, ministare, né? Significa estar a serviço, unicamente a serviço. Isso é o ministro. O ministro não é um status, não é um poder.
Não,
é o contrário. É serviço, simplesmente. É.
E nós temos na ordem também o ministro provincial.
Exato.
Que hoje na província da Imaculada Conceição, Frei Paulo Roberto. Se ele estiver nos ouvindo, um abraço, Frei Paulo. E temos também o ministro geral.
Isso.
Que é, digamos, o sucessor de São Francisco.
Isso.
Então, essa palavra ministro para a ordem também é muito forte, não?
É, exato. É. Uhum. Nós usamos muito. Aliás, vem de São Francisco. Né? São Francisco, ele não queria de jeito nenhum que quem estivesse, no, digamos assim, entre aspas, no topo do governo, se chamasse de superior.
É.
Absolutamente. Não, ministro.
Uhum.
É. Quanto mais, mais, digamos assim, responsabilidade ele tem, mais servo ele deve se tornar.
Sim, claro.
Né?
É.
Muito bem.
Então, nós falamos aqui um pouquinho do... que nós temos papas, santos, até papas que foram membros da Ordem Franciscana Secular. E aí eu queria entender de vocês, quem que pode fazer parte da Ordem Franciscana Secular?
Uhum. Todo fiel católico.
Uhum.
Entendeu? Jovem, solteiro, casados, viúvos. Então, todos podem participar.
E até padres, né?
Padres também.
Padres diocesanos,
padres diocesanos.
Sim.
Que não tem nenhum vínculo com alguma ordem religiosa,
sim,
né?
É.
Que já tendo um vínculo com uma ordem religiosa, né? Ele já é um religioso, né? Mas muitos padres diocesanos, por exemplo, que são pertencem.
Se identificam, né, com esse carisma franciscano,
é,
mas ao mesmo tempo já são ligados a uma diocese, mas não querem fazer parte da ordem da primeira, né? Digamos.
Bispos.
Sim.
Por
bispos.
Exemplo, Dom Helder Câmara era da terceira, da Ordem Franciscana Secular, né?
Sim.
Dom Helder Câmara.
Olha só.
Você me falou ontem...
Damasceno.
Dom Damasceno.
Ah, Dom Damasceno da UFS.
Dom Damasceno, que era o arcebispo aqui de Aparecida. Ele era da UFS.
Olha, que bacana.
É. E um outro bispo também, não me lembro agora, Dom José Maria Pires, se não me engano. Ela também, né?
Eu me lembro também, Papa João 23 era da UFS?
Sim, também.
É. João 23. Eu tenho aqui uma lista de alguns papas, né? Pessoas importantes, por exemplo, Dante Alighieri.
Olha, que legal.
Gente.
Que curioso.
Thomas More.
É.
Thomas More era franciscano. O Beato Pio Nono. Papa Pio Nono. O Papa Leão 13.
Olha, que legal.
Papa Leão 13. São Pio X. Era também franciscano da Ordem Franciscana Secular. João 23, como você falou,
sim,
né? É, João 23. E outro detalhe interessante, Chiara Lubich.
Sim.
É, fundadora que fundou do movimento dos
focolares. Os focolarinos, né?
É.
Também São João Maria
Vianney,
cura d'Ars. Era franciscano. Eita. Secular,
todos eles,
né,
viverem esse carisma franciscano através da UFS. Que bonito, que interessante.
Uhum. E eu descobri também que, inclusive, personagens da política aqui do Brasil eram da Ordem Franciscana Secular. Tancredo Neves.
Nossa, olha.
Era da Ordem Franciscana Secular. Outro aqui, o grande, não sei se ele vive ainda, o grande Pedro Simão, senador da República. O Pedro Simão era da Ordem Franciscana Secular, né? Cláudio Lemas Fonteles. É. E aí vai. Outro detalhe. Não sei se vocês lembram. Uma poetisa famosa atual do Brasil, que foi, inclusive, ano passado, foi premiada com o prêmio Camões de Literatura Portuguesa, né? Adélia Prado. A grande Adélia Prado.
Mineira.
Também é mineira, de Minas Gerais, de Divinópolis. Ela é também da Ordem Franciscana Secular, né? Ela tá para cima de 80 anos já, bem.
É, ela vai fazer 90 agora em dezembro.
Vai fazer 90, é?
90
olha
anos.
Só. É. É uma querida, pessoa muito querida, ela é uma grande poetisa, eu até tenho trouxe aqui dois livros dela.
Olha.
Aqui, por exemplo, tem um livro dela que foi publicado por ocasião da premiação dela, né? Então reuniram alguns poemas famosos dela num livro só, com capa dura, coisa mais linda, né? Chama-se Adélia Prado, Poesia Reunida.
Riqueza. Então a UFS também, a gente pode dizer que abrange também a obra de todas as pessoas, o pensamento, a vivência da espiritualidade, também fundada.
Então, como você falou, João, né? Interessante, você falou, é para todo mundo, todo católico. É. Quer dizer, na UFS tem espaço para todos, não é?
Não faz distinção.
Não é, hein?
Não faz distinção,
não,
né?
Faz distinção, exatamente isso. Faz distinção. É. Diante de uma pessoa bem humilde.
Pobre.
Humilde, simples. Humilde, é. Até um senador da República, que seja um papa. É, todo mundo está a serviço da igreja. Simplesmente.
Olha, nós vamos para um breve intervalo, logo mais nós voltamos falando sobre a OFS. Se você tiver a sua pergunta, pode mandar através do WhatsApp, o número é 12 996 11 8989. Na volta, acho que a gente fala um pouquinho sobre aqueles que nos ouvem e querem fazer parte da OFS também aqui em Guaratinguetá, querem conhecer mais, querem aprofundar. Na volta a gente fala então um pouquinho sobre isso, pode ser?
Pode.
Vamos para um breve intervalo. Encontro de Família volta já já.
Encontro de Família. Um momento de paz e esperança para o seu dia.
Estamos de volta. Este é o Encontro de Família na Rádio Frei Galvão FM.
Encontro de Família. Um momento de paz e esperança para o seu dia.
Nosso programa deste sábado, nós estamos recebendo o João Paulo, que é ministro da UFS aqui de Guaratinguetá, e o Frei José Ariovaldo, que é assistente também aqui da UFS, a Ordem Franciscana Secular. Estamos falando um pouquinho sobre o carisma, a origem, o que é, quem pode fazer parte. Então, se você tiver curiosidade, já ouviu falar sobre a Ordem Franciscana Secular, quer saber um pouco mais, hoje nós estamos então batendo esse papo aqui. Eu queria então perguntar a vocês sobre a OFS também tem uma regra de vida, não assim como os frades, assim como as ordens seculares. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre a regra de vida da OFS.
Então, nós temos sim uma regra de vida. A primeira foi aprovada em 1289 por Nicolau IV. A segunda em 1889 por Leão XIII, e a última em 1978 pelo Papa Paulo VI. Então, é uma regra também chamada regra paulina.
Uhum.
E é com essa regra que ele introduz o nome Ordem Franciscana Secular.
Ah, sim.
Porque começou com o Ordem dos Irmãos e Irmãs da Penitência. Depois, Ordem Terceira de São Francisco. E isso perdurou. E até hoje, nós somos convidados para participar como paraninfos, como ordem terceira. Mas somos chamados Ordem Franciscana Secular. Bem, a regra renovada de Paulo VI contém 3 capítulos e 26 artigos. Tá bom?
Sim.
Quer completar, Frei?
Ela é interessante, a regra é um livrinho pequenininho, bem
mas
pequenininho.
Denso,
tem 26
artigos,
né?
Mas é
3
denso.
Capítulos. E o mais interessante dessa regra de Paulo VI, né, é que existe um prólogo, que é o quê? Simplesmente aquela carta que São Francisco escreveu aos fiéis.
Primeira recessão.
Sim.
Então, aquela carta que São Francisco escreveu aos fiéis, no fundo, era já uma espécie de regra de vida para as pessoas, né, em geral. Todo católico que quisesse seguir o evangelho conforme São Francisco estava vivendo, né? Olha, a regra de vida pode ser essa aqui, ó. E ele escreveu uma carta, então, a todos os fiéis. Ou seja, carta, como é que chama? Carta aos fiéis.
Aos,
né?
Fiéis.
Carta
isso.
Aos fiéis.
É dividida em duas partes, né? É dividida em duas partes. Para os que fazem penitência e para os que não fazem penitência.
Isso, aos que fazem penitência e aos que não fazem penitência. Os que não fazem penitência, né, ainda estão em cima do muro, né? Ou atrás do muro, né? Que se convertam. Que
pois
São
é.
Francisco chama atenção, diz, olha, tem que mudar de vida. Não,
não dá,
vamos levar,
né,
uma vida assim
conversão
à toa,
diária,
de qualquer jeito, não. Né? Vamos seguir o evangelho, esse é o nosso caminho, Jesus Cristo, etc. Né?
E uma curiosidade também, a OFS, antigamente, ela tinha um hábito também, assim como os franciscanos,
sim,
não?
Tínhamos um hábito.
E aí esse costume foi deixando de lado.
Foi deixando de lado. Agora nós temos as camisetas.
Sim. E
é mais
camiseta, são símbolos, né? Camisetas, tals.
Tem o tal, que é o distintivo,
sim.
Que eu trouxe hoje.
Mas... E a própria forma de vida, não?
Sim, sim.
Um membro da UFS, diferente de alguém que participa, por exemplo, comparando de um grupo de oração ou de algum movimento da igreja, um membro da UFS tem também um compromisso perante, claro, perante Deus, perante a sociedade, mas tem, ele precisa ter um estilo de vida diferente, não? Eu queria que você falasse um pouco disso, João Paulo.
É, o estilo é assim, moderado, né?
Uhum.
Você convive com as suas, seus bens, mas de modo moderado, entendeu? E temos que pensar sempre no carisma franciscano,
uhum,
de levar a paz, o bem, a justiça, a integridade da criação, sempre pensando em todo, em tudo, né? Que está tudo interligado, como o Papa Francisco falava, tudo está interligado.
Sim.
Então, o franciscano secular, ele dá testemunho de vida sem precisar falar.
Uhum.
Só com o seu modo de viver, seu, sim, modo simples de viver, simples e alegre e acolhedor, como você falou no começo.
Sim,
né?
Com certeza.
Sempre acolhedor.
Uhum.
Não aquela pessoa carrancuda, né? Pode ver, a gente tá um pouco gripado, mas tá alegre.
Uhum.
Tá sem aquele cara, né? Carrancuda, fechada.
Sim.
Mas sempre alegre.
Inspirados naquilo que São Francisco dizia também, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras.
As palavras, muito bem. Uhum. É,
sim,
isso aí.
Sim, com certeza.
Né? É isso aí.
É interessante. Eu, engraçado, eu estou me lembrando do Pedro Simão, eu sempre gostava de ouvir os discursos dele, né? Do Pedro Simão, senador, nosso querido, era gaúcho, ele fazia diferença nas palavras que ele falava e todo mundo ficava assim vidrados com as palavras que ele dizia lá do púlpito, né? Do Senado, ficavam assim encantados e sempre pregando a paz, a justiça, a bondade, né? A corrupção não leva a nada, etc, né? É, e então ele fazia diferença, fazia diferença. E assim como tantos irmãos e irmãs da UFS, eles vivem no mundo assim, mas também sem precisar também aparecer, não precisa ter um destaque dentro da sociedade, não, vive na simplicidade.
Estão
vivendo o evangelho, na simplicidade do dia a dia, na família, no trabalho, onde
o
for.
O testemunho através dos atos,
exato,
né?
Uhum, exatamente.
Da forma de vida.
E sempre sempre conectado com o programa do evangelho, quer dizer, a proposta de Jesus no evangelho, né, João?
Sim.
A proposta de Jesus sempre no evangelho. Então, daí a importância de uma vida, isso a gente insiste muito nas reuniões, né? Ter uma vida permanente de oração,
uhum,
né? Tem que cultivar através da oração pessoal e comunitária também, né? Então, nós temos nas nossas reuniões, né? Duas,
sim,
vezes por mês, né?
Duas vezes.
É. E tem um momento de oração, né? Muito simples. As reuniões são muito simples e muito fraternas, alegres.
É.
Sabe que eu adoro estar com vocês. Esses dias eu estive na reunião com vocês, né? E foi domingo passado, né?
Domingo passado.
Foi dia da reunião. Até dois postulantes nossos foram juntos, foi comigo, né? Depois eu comentei com eles. Vocês sabiam que cada vez que eu venho para a reunião da UFS, eu volto para casa reanimado, assim, parece que é um descanso até para mim. Que eu vejo eles tão alegres, né? São humildes, simples, cada um do seu jeito e tal, mas estão ali, brincando com o outro, tirando sarro um do outro, né? Isso é bem franciscano, né? E nada
de
ficar,
né,
assim, de nariz torcido pro outro, nada, não. Tudo é amigo um do outro, né? Não é isso, João?
Sim.
É.
Sempre amigos.
Então, nós... Pode falar.
Tendo cuidado com o outro, sempre tendo cuidado com o outro.
Isso é uma característica também que a gente cultiva muito, né? Tanto na UFS como também entre nós, os frades, ter um cuidado com o outro irmão, né? Ter assim, muito cuidado. É. Então, porque fomos uma família, né? É. Somos irmãos.
Somos irmãos.
Somos irmãos. Então, esse irmão, essa minha irmã, né? Tá precisando de uma presença, de uma ajuda, etc. Ótimo, beleza. Então, a gente tá aí.
É.
Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho como que se organizam as reuniões e esse processo da entrada na UFS. Então, alguém que deseja entrar, ela faz um processo ali, tem uma formação, ou ela entrou, primeiro encontro já é da UFS?
Não.
Como que é?
Bem, como nós dissemos, temos dois encontros mensais, né? No segundo domingo e no quarto domingo.
Tá.
O encontro começa com a celebração eucarística, às 8 horas, lá no Convento das Graças. Terminado o encontro, a gente vai para o salão, onde lá começa com o café fraterno, né? Onde é partilhado o lanche, né? E depois nós vamos para os encontros. Bem, esses encontros, eles são determinados lá no começo do ano. O conselho se reúne e elabora o calendário. Já com alguns temas já pré-determinados para aquele dia, né? Por exemplo, domingo passado foi São José o Justo, né? Porque mês de maio dedicado a Maria, mas começa falando de São José Operário.
Sim, verdade.
Então, o tema foi esse. É, agora, quem quer entrar? Primeiro você tem que conhecer, se encantar, se namorar pelo carisma. Então não é você participou, já é. Não, você vai entrar num processo, né? Depois que passar um tempo, a pessoa, né, se acha,
ela se identificar com aquilo.
Isso, se identificar com aquilo. É que faltou a palavra, incrível. Se identificar com o carisma, aí ela solicita e quer participar da formação. Então nós temos também a formação inicial, que corresponde à inicial de iniciandos, que é um ano. Passou esse ano ao questionamento, né? Quer continuar? Então esse ano é para o discernimento vocacional, se é isso mesmo. Se a pessoa quer continuar, aí entra no processo de admissão. A pessoa é admitida à fraternidade. Então entra na formação. Aí já são 2 anos de formação, né? Findando esses 2 anos, é outro questionamento, perguntando se é isso mesmo que é, né? Porque a pessoa tem que estar, assim, ciente daquilo que está assumindo.
Sim.
Porque vai prometer, vai se comprometer. Então, existe ali o processo de profissão. Então, entra o ritual da profissão, que a pessoa vai no interior de uma celebração eucarística, após a homilia, né? Há todo aquele processo de chamar o candidato e fazer os questionamentos, o que ele quer, qual o seu pedido. E lá por lá tem o questionamento do frei, né? Do celebrante, e ele emite a sua profissão, que nada mais é a renovação do batismo, né? Dos
votos.
Dos promessas do batismo.
Das promessas batismais. Obrigado. É. E também a sua promessa de viver o evangelho segundo São Francisco. Então é isso.
Só que bonito.
É um compromisso.
Sim.
É um compromisso para a vida toda. Não é só naquele momento. Entendeu?
Sim. Então, e por exemplo, uma pessoa solteira, ela pode ser da UFS, tem uma idade mínima ou não?
A partir dos 18 anos.
Tá.
Mas se ele quiser, se ele tiver menos idade, jovem ou adolescente ou mesmo criança, tem também
A Jufra, né?
A Jufra.
Juventude Franciscana.
E agora a Inafra, né?
Ah, sim.
Infância e Adolescente.
Sim.
Franciscana.
Uhum.
Então, é todo um processo.
Jufra e Inafra, quer dizer, são movimentos que surgiram recentemente, né?
Sim,
exatamente, adaptados para a juventude.
Uhum.
Né? É. Então, muita gente da Jufra, jovens que se encantam por São Francisco, né? E tem lá os seus encontros e tetos, etc., né? De estudo, de reflexão, etc. E eles também entram para a UFS também, né?
Sim.
Muitos jovens da Jufra.
Esse é o caminho natural,
sim,
né?
Sim, é o caminho natural, é. Exatamente, sim. Para.
Na Jufra eles vão ficar até os 30, né?
Uhum,
mas aí eles já fazem um processo de formação na Jufra. E quando vem para a UFS já vai ter menos tempo de formação para a profissão na UFS.
Aliás, a palavra Jufra significa Juventude Franciscana. É, Jufra.
Sim. Aqui em Guará já teve, tá?
Ah, sim, hoje não tem mais, né?
Não.
Eu ouvi falar que estão com uns projetos para vir uma Jufra.
Que ótimo.
Cá.
Sim, eu tenho, assim, essa esperança de atingir os jovens também.
Sim,
porque
sim,
eu acho
com
que
certeza.
É. Porque os, a gente já está ficando velhinho já, né?
Então,
temos que fazer uma renovação.
Uhum. E eu queria que vocês falassem um pouco como que é a reunião da UFS. Vocês falaram um pouco da fraternidade, que tem esse clima bom. Com certeza tem comida, tem um cafezinho ali depois. Mas tem a parte de formação, a parte de espiritualidade.
Sim.
Como que se organizam, assim, as reuniões?
Uhum. Que é desenvolvido um tema, né?
Uhum.
Um tema, alguém se prepara para desenvolver um determinado tema, como foi São José... na última reunião, né? E também com a participação de todos, fazendo questionamento, fazendo perguntas, dando testemunhos pessoais e assim por diante. É uma coisa bem fraterna, né?
Sim.
Então, uma pessoa que é encarregada de desenvolver o tema e ela, então, ela encaminha, né? É encaminhadora da conversa sobre em torno desse tema.
Sim.
Aí e o assistente espiritual vai dando também uma retaguarda, vamos dizer assim, né? na conversa.
Sim,
no fundo é uma partilha fraterna entre nós sobre um determinado tema, né?
Tá. E vocês falaram também aqui no intervalo que tem também um braço social. Que a UFS também tem esse compromisso social. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também.
Sim, nós temos grupos, vamos dizer assim, né? Que trabalha nessa parte social. Um grupo é da Pia União de Santo Antônio, que também já é centenário, esse grupo, né? Que também faz parte da nossa fraternidade. Esse grupo atende atualmente 40 famílias, tá? Ela distribui cestas básicas, mas não faz somente a distribuição, tem também a parte da formação.
Tá.
Eles entram na igreja para conversarmos, falarmos um pouco do evangelho ou algum tema. Por exemplo, esse mês, 13 de maio, então nós falamos de Nossa Senhora de Fátima.
Uhum.
Lembramos os três pastorinhos, né? Então foi interessante, porque não é só entrega por si só.
Tá.
Né? É também essa parte de formação.
Uhum.
Que a gente vê que muita gente necessita, né? Deseja alguma coisa. Então a gente tenta passar um bem para eles. E tem também o Círculo de Costura Santa Isabel, na Hungria, e do Menino Jesus, que prepara enxovais para os recém-nascidos.
Uhum.
Este ano levaram para a Santa Casa Misericórdia de Guará, porque era distribuída em dois hospitais.
Sim.
Mas o Frei Galvão parou de atender, né?
Sim.
Então a gente levou tudo para a Santa Casa Misericórdia. Esse grupo se organiza toda quinta-feira, né? Para fazer peças artesanais, né? Que é depois vendida e para comprar material para fazer o enxoval.
Ah,
a distribuição das cestas, base na cena, segunda, terça-feira do mês. Então são esses dois nossos projetos sociais que nós atendemos, com a graça de Deus.
Que bacana. Então, para ver também que tem esse compromisso, claro, que é pessoal, que é comunitário, com a espiritualidade, mas tem esse compromisso com o próximo também, que é muito franciscano, digamos assim, né?
Sim, claro. Uhum. Claro.
Como lá, no, por exemplo, no santuário, por exemplo, logo que os freios chegaram lá no santuário, né? Logo a preocupação do Frei Diego já é como estender a vida do santuário também para essa dimensão social.
Sim,
né?
Sim.
Como tem a casa da criança agora, uhum, lá, né?
Sim.
A casa da criança. É muito interessante essa dimensão assim. Nós somos, como franciscanos, nós vivemos dentro do contexto social em que a gente vive, cheio com os seus problemas, dificuldades, gente que está sofrendo, gente que às vezes está passando fome, né? Tá, e a gente, o que vamos fazer? Mesma coisa agora no seminário Frei Galvão, também. Sim. Ano passado iniciamos lá um projeto também social.
Sim.
Com apoio do Cefras, né, de São Paulo, né, Cefras, Serviço de, Fraterno de Solidariedade, Franciscano. Sim. De Solidariedade, que é bem organizado lá em São Paulo. Então, o Cefras dá um apoio para nós aqui no seminário Frei Galvão, como também lá no santuário também. Então, esse trabalho a gente desenvolve, como o FS local aqui também da fraternidade, né? Um trabalho muito bonito, aliás, muito querido, muito simples, humilde, mas feito com muito carinho, com muito amor, né, João?
Oh,
importante.
Acho tão bonito.
Ser uma forma de fazer a diferença também. Isso. Na sociedade, tá, né?
Exatamente.
Nós vamos para um breve intervalo e logo mais nós voltamos já para encerrar essa conversa aqui sobre a UFS, mas já deixo o convite para vocês virem outras vezes e a gente bater mais um papo.
Encontro de família, um momento de paz e esperança para o seu dia.
Estamos de volta, este é o Encontro de Família na Rádio Frei Galvão. A gente estava aqui no intervalo, o Frei José Ariovaldo estava lendo um poema de Adélia Prado, muito bonito, né? O Frei gosta de poema também.
Eu
e
gosto.
Escreve, não? Nossa. O senhor precisa voltar aqui um dia para falar então dos seus...
De vez em quando a gente escreve algumas travinhas, agora tem umas trovas. E aliás, para hoje, mas eu acho que não... Para hoje eu escrevi até uma trovinha aqui. Hoje é dia de Nossa Senhora da Visitação.
Visitação,
ah,
é.
Sim,
31
verdade.
De maio, Visitação de Nossa Senhora.
Belo dia.
É verdade.
Interessante. Não sei se os ouvintes estão interessados aqui, que gostaria de saber. Eu vou. Não tem nada a ver com a UFS, mas também tem.
Claro, então.
O título é Paz e Bem.
Paz e Bem.
Hoje acordei. Desejei para você um belo dia, proteção do humilde rei, do seio da mãe Maria.
Olha,
tá vendo?
Lindo.
Frei tem vários talentos, né, Frei? Olha, muito bom. Eu queria então agora já pra gente encerrar esse bate-papo, queria que vocês deixassem então um convite para quem nos ouve, que gostaria de conhecer a UFS. Olha, eu fiquei encantado, quero participar, moro em Guaratinguetá, moro aqui na região. A gente já falou aqui, eu vou até passar o endereço. A UFS aqui de Guará, a fraternidade se reúne no Convento das Graças.
Rua Vigário Martiniano.
Vigário Martiniano.
288
no isso. Centro, isso. E as reuniões são no segundo e no quarto domingo do mês, é isso?
É isso, segundo e quarto domingo.
Qual horário?
Começa com a missa às 8.
Uhum.
Mas a reunião mesmo começa às 9 horas, né? Terminando a missa, a gente começa.
Tá.
Tá bom?
E aí, quem pode participar? Qualquer um que tiver interesse de conhecer.
Sim, se tiver sido esse chamado, né? Esse ardor no peito de desejar conhecer a fraternidade, venha participar conosco. A próxima reunião nossa é dia 8, próximo domingo. Né? Então, aguardo lá vocês. Vou deixar aqui, no caso, o contato, se quiser conversar conosco. O meu WhatsApp, meu, né? É 12-988-29-26-37. Só peço um favor. Coloque oi, OFS e o seu nome, tá? Para eu poder responder. Muito obrigado.
Bacana. E, Frei, eu queria então que o senhor falasse também, aqueles que nos ouvem e de repente, não sei, eu queria participar. Qual que pode ser a motivação da pessoa, assim? Eu me identifico com esse carisma franciscano, quero de repente fazer parte, mas às vezes fico em dúvida. O que o senhor diria para alguém que tem esse desejo de conhecer a OFS?
Que se a pessoa está em dúvida, né? É natural, né? Natural. São Francisco também teve momentos que teve dúvidas. Mas o importante é que a gente procure ajuda. Não queira resolver os problemas sozinho, né? Então procure a gente para conversar com a gente, né? Eu estou à disposição também lá no seminário Frei Galvão, Frei Ariovaldo, né? E seminário Frei Galvão, né? Então procure a gente, vamos conversar, tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais de perto, digamos assim, São Francisco, a vida dele, o exemplo que deixou para nós, né? E que vale a pena ser vivido, que no fundo é o próprio evangelho, a gente viveu o evangelho, mas que não é fácil no mundo de hoje que nós vivemos. Viver o evangelho de Jesus é um desafio, né?
Muito grande.
Como sempre foi, mas é um desafio que vale a pena, porque no fim, tudo vai dar certo.
Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês nesse sábado. Já vai encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas quero convidá-los já a deixar as portas da Rádio Frei Galvão abertas ao UFS e também deixá-los o convite para uma próxima oportunidade que a gente vai falar de São Francisco, de Santa Clara, de Frei Galvão. Né? Tantos temas que nós podemos trabalhar também com a UFS, contar com a ajuda da UFS de Guaratinguetá, que é uma alegria, um privilégio Guaratinguetá ter aí uma fraternidade.
Acho que seria interessante, né, João? Né?
Sim, claro.
Outros irmãos nossos podem vir aqui também.
Sim,
já,
também.
Né?
Claro,
tem
claro.
Outros irmãos lá da fraternidade, né?
Sim.
Que podem participar aqui de um debate, um diálogo, uma conversa, assim.
Sim.
É muito, muito interessante.
Sim, muito bacana.
Boa ideia.
Porque, afinal de contas, uma rádio franciscana, né?
Sim,
a Rádio Frei Galvão, imagina.
É isso aí.
Vamos julgar, né?
Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. O Encontro de Família continua. Nós voltamos logo mais, depois do intervalo.
Encontro de Família. Um encontro com Deus.